estamos no Outubro Rosa, numa campanha importantíssima para as mulheres com relação ao câncer de mama. Eu até ouvi a doutora Mirella Ávila aqui recentemente com Anny Barreto no consultório à tarde, e aí comecei a entender um pouco mais sobre essa coisa da radiologia e o serviço que pode prestar com relação ao câncer de mama nas mulheres. Acabar com o câncer de mama, claro, ou detoná-lo na medida do possível. O grupo JCPM está tratando disso, o Instituto está hoje com uma promoção especial e nós estamos trazendo a nossa Mônica Carvalho aqui para tratar desse assunto com a doutora Mirella Ávila, para começar.
Bom dia, doutora Mirella, bem-vinda.
Bom dia a todos, bom dia bancada, aos ouvintes.
Doutora Mirella, hoje a gente tem uma ação, né, o dia inteiro no Instituto JCPM, onde mulheres serão atendidas, farão exames, terão palestras, discussões, né, sobre como diagnosticar o câncer de mama. E nesse mês que a gente fala do Outubro Rosa, eu queria que a senhora falasse, começasse falando da importância de um exame bem feito. A gente fala muito do autoexame, que a mulher precisa se autoexaminar e é necessário, mas qual é a importância de um exame, de um radiologista bom, identificar no exame, seja ultrassonografia, seja mamografia, o início de um tumor, o início de um câncer de mama?
Isso, Mônica, é um alerta bem importante que você traz. Na verdade, a mulher tem a obrigação de conhecer seu corpo, perceber as alterações. Mas o câncer de mama, ele é muito mais curável se a gente detectar ele numa fase muito inicial, quando ainda não é perceptível. Então, isso se faz através de exames de imagem. O exame principal e mais consolidado nesse rastreamento é a mamografia, que deve ser feita uma vez ao ano, de preferência a partir dos 40 anos de idade. E, claro, que todo esse exame tem que ser muito bem feito, seja pela aparelhagem correta, posicionamento nesse exame e a avaliação de quem vai ser um radiologista especializado em imagem de mama, que possa ver alterações sutis, que é o nosso objetivo, detectar a lesão numa fase mais inicial, mais precoce, onde ela é completamente curável. Existem outros exames, como o ultrassom e, às vezes, até a ressonância magnética, e são realizados em mulheres em situações especiais. As mais jovens podem iniciar com ultrassom de mama, mas esses exames adicionais muitas vezes são feitos naquelas que têm mais fatores de risco para desenvolver câncer de mama, como histórico familiar. Hoje nós estamos aqui no Instituto ensinando um pouco, né, trazendo um pouco de informação segura para essas mulheres, mulheres que têm menos acesso. Não somos todas privilegiadas de ter tanta informação e acesso à realização de um exame clínico. Então, hoje essas mulheres vão ter aqui um dia de bem-estar, vão ter palestras com foco em cuidado da saúde, como nutrição, atendimento com um médico mastologista. A gente vai ter aqui Marina Ávila, que é uma mastologista, fazendo a avaliação de cada mulher que está aqui. E quando houver uma percepção de que existe uma alteração nessa mulher necessitando de exames clínicos, elas vão ser direcionadas lá ao Zilo Ávila para realizar de forma gratuita a sua mamografia e a gente conseguir dar prosseguimento nessa investigação.
Doutora Mirella, eu não gosto de futebol feminino, as mulheres até jogam bem, mas eu fico com pena, porque a bola bate no peito, eu acho que dói quando aquela bola bate no peito. Eu só lhe pergunto, esse exame dói?
O exame de mamografia, ele é um pouco incômodo, mas é completamente suportável. A gente precisa ter uma compressão mamária para que a gente consiga visualizar bem as estruturas e que esse exame seja eficaz. Mas é completamente suportável. A mamografia, ela deve ser realizada sem medo da dor. E aproveito que você trouxe esse ponto da bolada, é muito frequente a mulher perguntar se num trauma ela pode desenvolver um câncer de mama. Isso é um mito. O câncer não se desenvolve a partir de um trauma, tá? O câncer se desenvolve por outros mecanismos biológicos de mutações inerentes ao organismo, àquela célula que se alterou, e isso não é trazido após um trauma, né?
Doutora Mirella, muitas mulheres usam prótese mamária já há algum tempo por questões estéticas, porque querem ter uma mama mais bonita, enfim. Isso já é uma realidade há muitos anos. A prótese mamária, ela atrapalha o diagnóstico de um tumor?
Bom, prótese hoje é extremamente frequente, é almejado por muitas mulheres. Eu acho que toda mulher tem direito de buscar a sua forma de ficar com sua autoestima mais elevada, seja com a prótese, seja com uma forma que ela julgar melhor. A prótese não atrapalha o diagnóstico. Ela, mesmo quando colocada na frente do músculo, existe a diferença de colocar na frente ou atrás, independente de onde ela seja colocada, tudo que a gente precisa visualizar das patologias mamárias são na frente dessa prótese. Então, a gente consegue ver muito bem, consegue fazer mamografia, ultrassom, mas a mulher que tem prótese, ela tem que ter um cuidado mais especial de realizar o exame sempre em locais confiáveis, com bons profissionais, porque o posicionamento dessa mamografia, ela é um pouco dificultado. Então, existe aí uma necessidade de a gente fazer umas manobras especiais que, se realizadas corretamente, a gente tem um diagnóstico completamente seguro.
Quais são as mulheres da sua agenda para fazer esse exame? As mais novas, as mais velhas, a de meia idade? Tem mulher que não deve fazer?
Então, toda mulher, a partir dos 40 anos, deve buscar fazer exame de imagem de mama, que seria a mamografia. Isso para mulheres de risco geral. Aquelas que têm um risco mais elevado, como parentes de primeiro grau, que tiveram câncer de mama na família, né? Essas precisam buscar uma realização de exames mais precoce. Muitas delas começam o rastreamento a partir dos 25 anos de idade, com ultrassom, às vezes ressonância, e a partir dos 35 ela já inicia a mamografia. A gente mantém a realização de mamografia pelo menos até a gente ter uma expectativa de vida de pelo menos 7 anos pela frente. Então, antigamente a gente falava, para de fazer mamografia aos 70. Hoje a gente não tem mais isso, né? A expectativa de vida da mulher mudou muito. Então, a gente hoje mantém esse rastreamento até que não exista mais sentido fazer rastreamento, porque já existe aí uma expectativa de vida mais reduzida numa situação de saúde mais precária.
Levando em consideração que o homem também tem câncer de mama, é raro, mas tem. Em alguma situação, o homem teria que fazer isso?
Na verdade, o homem tem a chance de ter câncer de mama, mas é muito raro. De todos os tumores de mama diagnosticados, menos de 1% são no homem. É importante que o homem entenda que ele pode ter, mas não é tão raro que não se faz necessário realizar exames de rastreamento, exames de imagem. O que é que a gente alerta para o homem? Observe seu corpo, como a gente precisa observar em tudo, sinais de pele, qualquer outra alteração. Percebeu que existe uma alteração na mama, uma retração, uma área palpável, ele deve buscar um atendimento com um especialista, de preferência um mastologista. O mastologista não é um médico da mulher, o mastologista é um especialista em mama. Então, o homem vai buscar esse atendimento. Na maioria das vezes, essa alteração é benigna. É muito comum que o homem desenvolva aumento do tecido mamário por várias causas que não são câncer, mas pode ser um câncer. E aí, dependendo dessa avaliação do médico, ele vai encaminhá-lo para realizar uma mamografia ou um ultrassom de mama.
Doutora Mirella, nós que vamos ao ginecologista, mastologista, no mínimo aí anualmente, fazemos todos os exames, sempre vem a pergunta, tem caso de câncer na família? Vem, né, aquele histórico para saber se você tem casos ou não. Mas além desse fator, que pode ser um fator genético, que outros hábitos, que outros comportamentos podem desencadear um câncer de mama? E mais, o que é necessário fazer? Que tipo de comportamento é necessário ter para que se previna o câncer de mama?
O fator hereditário, ele só responde por 10% dos casos, tá? 90% das mulheres que a gente diagnostica com câncer de mama não tem nenhum histórico na família. Mas existem, sim, outros fatores. Um bastante importante é a obesidade. A obesidade, o sobrepeso, ela aumenta em muito as chances de desenvolver um câncer de mama. Sedentarismo, tabagismo, consumo em excesso do álcool. Na verdade, a gente tem aí medidas de hábitos de vida saudável que a gente não precisa adotar, não só para não ter câncer de mama. Na verdade, a gente tem que adotar as medidas com o objetivo de prevenir doenças em geral, de viver melhor, de ter saúde e bem-estar para que a gente possa viver essa vida de forma prolongada e com uma boa qualidade. Então, o câncer de mama é, sim, muito relacionado com fatores que você vai adotar nos seus hábitos de vida, que devem ser educados desde a infância, né? Desde o nascimento, a mulher deve ter essa consciência de que o cuidado com o seu corpo vai impactar diretamente no seu futuro em relação à sua saúde.
Então, doutora Mirella, muito obrigada. Nós agradecemos a sua participação aqui no Passando a Limpo. E eu aproveito para lembrar que hoje, né, é um dia de ação no Instituto JCPM, como a senhora já adiantou, com palestras, com atendimento. Esses atendimentos já foram pré-agendados, mas a gente tem aí uma gama de palestras e de informações. E o nosso Rádio Livre hoje, com Anne Barreto, doutora Mirella vai estar lá também, e uma representante da Casa Rosa, que faz um trabalho voluntário, né, de mulheres que são atendidas com câncer de mama. O Rádio Livre, às 3 da tarde, direto do Instituto JCPM.
Pronto.
Excelente, pessoal.